Rádio 88, que irradia a química do dia a dia, tem o prazer de apresentar o Almanaque Sonoro de Química.
Alô, Brasil! Alô, professores e alunos do ensino médio! Eu sou Áureo Prata! Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela audiência. Hoje o nosso almanaque traz o tema...
Poluição atmosférica.
Está no ar...
O Almanaque Sonoro de Química.
E vamos às notícias. Darcy Lício, é com você.
Poluição gerada por automóveis deverá ser reduzida em 33% a partir de 2014.
Rádio 88, notícias.
O Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, aprovou em setembro de 2009 uma resolução que estabelece limites máximos de poluição para veículos leves. A partir de 2014, os carros movidos a gasolina e a álcool saídos de fábrica deverão emitir, em média, 33% a menos de monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. Essa medida deverá trazer uma melhoria significativa à qualidade do ar nas cidades.
Fórmula do sucesso.
Está conosco o pesquisador Henrique Soares Neto, engenheiro químico e doutor em poluição atmosférica. Tudo bem, doutor Henrique?
Tudo bem, Áureo?
Desde quando o senhor trabalha com poluição atmosférica?
Olha, desde que terminei o mestrado em 1992. Nos últimos 10 anos, eu tenho me dedicado à análise de compostos orgânicos voláteis e de material particulado também.
O que vem a ser material particulado?
É o que chamamos de aerossol atmosférico, não é? Consiste nas partículas sólidas e líquidas em suspensão na atmosfera e que são extremamente pequenas. O material particulado, ele é composto de diferentes substâncias, como o enxofre, o ferro, o manganês, o zinco, o cobre, o titânio, o cromo, compostos orgânicos e ainda cinzas. Para você ter uma ideia, Áureo, essas partículas caberiam na espessura de um fio de cabelo.
Quais as fontes geradoras dessas partículas?
Bem, são as que incluem todos os tipos de combustão, não é? Por exemplo, automóveis, usinas termoelétricas, queima de madeira, alguns processos industriais. Há também as operações de trituração, polimento e a poeira das estradas.
E que compostos químicos são os principais poluentes atmosféricos, doutor Henrique?
Bem, Áureo, a legislação brasileira determina limites para definir que uma concentração não deve ultrapassar certos valores. Nesse caso, o padrão de qualidade do ar se baseia em medições de monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio e material particulado inalável. São poluentes que ocorrem da combustão incompleta.
Como assim combustão incompleta?
Na combustão incompleta, não há o suprimento de oxigênio suficiente para que a queima ocorra totalmente. Por exemplo, quando um hidrocarboneto queima em oxigênio, a reação gera dióxido de carbono, monóxido de carbono, água e também vários outros compostos como óxidos de nitrogênio. Também há a liberação de átomos de carbono sob a forma de fuligem. Esses subprodutos emitem gases de efeito estufa, que é o grande dilema na geração de energia no mundo inteiro. A queima de carvão mineral, por exemplo, emite gases que contribuem demais para o aquecimento global e podem provocar chuva ácida.
Soube que a China é o país que mais queima carvão mineral para gerar energia. Em 2008, um estudo do Greenpeace indicou que a poluição naquele país gerou um prejuízo ambiental de mais de 13 bilhões naquele ano.
Pois é, em toda a China, as florestas e rios exibem as marcas da chuva ácida provocada pelo dióxido de enxofre da fumaça do carvão. Com o aumento da demanda global pelo minério a cada ano, os problemas da China podem até aumentar. Felizmente, na matriz energética brasileira, a participação do carvão mineral gira em torno de apenas 5%.
E por falar em Brasil, costuma-se dizer que o principal vilão das nossas emissões de gases de efeito estufa são os desmatamentos na Amazônia.
É verdade. As queimadas da Amazônia respondem por aproximadamente 70% das emissões brasileiras. Se não fossem os desmatamentos na Amazônia, o Brasil seria um país que emitiria muito pouco.
Não é à toa que o aquecimento global pelas emissões de CO2 e metano é uma questão que saiu da esfera técnica da academia e da indústria para atingir o cotidiano do cidadão comum. Como o senhor vê essa questão?
Vejo-a como uma questão de emergência e em nível mundial. A realidade aponta para a necessidade do uso mais racional de energia e a busca de novas tecnologias mais eficientes e menos poluentes. O futuro da humanidade depende de fontes crescentes de energia limpa e sustentável. Por essa razão, o futuro mercado de energia deve preparar-se desde já para atender aos anseios do homem por fontes que assegurem a estabilidade climática do planeta, causem o menor dano possível à saúde humana e reduzam a desigualdade socioeconômica.
Doutor Henrique, obrigado por sua participação.
Eu é que agradeço. Um abraço, Áureo.
E até breve, quando estaremos de volta com mais um...
Fórmula do Sucesso. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Almanac Sonoro de Química. O Almanac Sonoro de Química. Produção PUC-Rio. Realização FNDE. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação.